jovempan.com.br. Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. Obrigado a você que nos acompanha em todo o Brasil, pela melhor rede de rádios do Brasil, a rede Jovem Pan News, com a nossa AM620. Você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, o Twitter da Pan, arroba portal Jovem Pan, o Facebook da Pan, Jovem Pan Online. E você pode continuar ligando para cá. Ligue para cá, o nosso telefone é o 28709707. O prefixo de São Paulo é 11-28709707, é o telefone. E não esqueça, você pode mandar, viu, André? Como você fez ontem, só para fazer um testinho, ficou muito legal no seu telefone novo. Bacana, porque você mandou um videozinho que o ouvinte pode mandar usando o nosso WhatsApp: 931-17-0620. Me diz o Hinaldo, 931-17-0620, o prefixo de São Paulo é 11. Você manda para cá o seu vídeo e você vai gravar, evidentemente, na horizontal, tá certo? Na horizontal, para você encher a nossa tela com a sua mensagem, com a sua observação, com o seu comentário, com a sua pergunta. É muito bom ter você ao nosso lado o tempo todo. Então, e o nosso canal no YouTube bombando como sempre. Vamos até as 2 da tarde, você pode mandar para cá seu comentário. Tem espaço lá no nosso canal no YouTube, é o jp.com.br/esportejp. jp.com.br/esportejp. Bombando aqui já de cara, o Adalto Rios, obrigado. Henrique Rota, muito obrigado. O Maurício, o Sérgio Cassiano, o José Augusto Tancredi e tantos outros estão já mandando mensagens pelo nosso canal no YouTube. Imagem e áudio, jp.com.br/esportejp. Bombando aqui, subindo, obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência. E o 28709707. Estamos aqui com Fausto Favara, com o nosso Márcio Espímpolo, com o nosso Flávio Prado, que já está se preparando hoje à noite, tem o lançamento do O Juramento, o livro dele, que é aqui no Clube Holmes, às 19 horas. É isso, né, Flávio? É isso, né?
É isso aí, Wanderlei. Espero que todo mundo por lá, vamos para esse lançamento hoje. Estou absolutamente tenso.
Muito bom.
Tranquilo, professor.
É charme, sabe que a bola vai rolar. Um talento. Muito bom, Flávio.
Parabéns para todo o Brasil.
Verdade. Ué. O nosso Vampeta, obrigado, Vampeta. Professor, sempre bom recebê-lo aqui.
É um prazer.
O nosso Bruno Prado, Bruno Nilson César.
Pois não.
E o André Ranieri.
Camisa bonita e paz.
Boa tarde. Nós vamos começar falando.
Tem o Índio Valente.
Armado. De mim?
Um índio armado.
Armado ainda.
De mim?
Não, de todos. Vamos lá.
Ok. Então,
não, você que está comandando.
Ok, então, atenção. Nós vamos aqui seguir com o nosso Esporte em Discussão. André, você que respira Corinthians, vamos falar de Corinthians e Palmeiras. Atenção, quero ouvi-lo. Faça um resumo. Já sabemos, claro que nós vamos falar da vitória do Palmeiras, obviamente, mas é que é efervescente o momento do Corinthians. Então, nos atualize sobre o Corinthians, quero ouvir.
O Wanderlei, o Corinthians volta a treinar daqui a pouquinho, né? Vai ser o primeiro trabalho do técnico interino, Fábio Carilli, que foi garantido pelo presidente Roberto de Andrade, pelo menos até o fim da temporada, né? O Corinthians perdeu o clássico no sábado pro Palmeiras, jogando em casa, perdeu também uma invencibilidade de 34 jogos e com isso a pressão em cima do Cristóvão Borges, que já era muito grande desde que ele chegou, ficou insustentável, principalmente também, eu acho que contou bastante durante a partida, as críticas da torcida que foram direcionadas justamente ao presidente Roberto de Andrade e também a alguns membros da diretoria do Corinthians no estádio, né? Saiu o Cristóvão Borges, entra o Fábio Carilli, o Roberto de Andrade garantiu que o Carilli fica até o fim do ano, né? Que não vai vir outro treinador antes desse período, mas ainda assim é muito especulado. 2 nomes são especulados. O primeiro do Eduardo Batista, técnico da Ponte Preta, e depois do Roger Machado, que saiu do Grêmio. Então, por enquanto, o Corinthians tem esse novo treinador, né, o Fábio Carilli. Daqui a pouco, a primeira atividade deve promover mudanças na equipe, mas esses 2 outros nomes são muito fortes no Corinthians, Wanderlei.
Bom, nós vamos falar sobre isso, lógico, né? Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
Aglaer, Vila Diva,
Zona Leste, São Paulo.
E torce para quem? Aglaé?
Palmeiras.
O líder do Campeonato Brasileiro. Diga, queremos então, ouvi-lo.
Eu estou muito feliz de estar conversando com vocês. Eu estou fazendo almoço.
Opa!
Desde o início aqui, ligada, tentando falar com vocês.
Estou sentindo o cheirinho, viu? A coisa está boa aí. O que vamos ter hoje?
Arroz. Opa. Feijão, sei. Carne.
Isso é uma tortura. Isso é uma tortura na hora do almoço. Qual é a sua mensagem?
Não, é só para dizer que vocês são maravilhosos. E muito feliz com o meu time, esperando que ele seja campeão.
Muito bom. Obrigado. Bom almoço aí, viu? O pessoal vai se servir muito aí.
Tá
um abraço.
Bom.
Obrigado pela gentileza e pelo telefonema. Bom, então, vamos ouvir. Vampeta, quero ouvi-lo sobre isso, sobre o Corinthians e vamos falar do jogo, obviamente. Palmeiras foi lá, pumba, 2-0, manteve com tranquilidade a liderança do Campeonato Brasileiro.
Avisei, né, Vampeta?
E não é brincadeira, porque jogou na casa do Corinthians. Arranjou uma fumaça pra cima do Corinthians. Eu tava pensando.
Caiu até o treinador?
É, não, peraí. O Tite, depois tomou uma cacetada no Palmeiras, foi embora. Sim ou não?
Sim.
Sim. Cristóvão tomou uma cacetada no Palmeiras, foi embora. Então, para o palmeirense, a felicidade, além de tudo, derruba técnico no Corinthians, porque é a arquirrivalidade. Diga, meu caro Vampeta.
Primeiro que a relação Corinthians e Palmeiras estão como cardeais, né? Você viu que o Paulo Nobre. Aqui na PAN falou que nunca foi tão bem recebido.
Até aí, bacana.
Em um estádio. Até aí, tudo bem, sem violência, nada. Mas em relação ao jogo, o Palmeiras foi muito melhor que o Corinthians o tempo todo. Eu vi uma entrevista do presidente do Corinthians, do Roberto, falando: não, no primeiro tempo nós jogamos, eu achei até que foi superior. Eu digo, pô, que jogo é esse que ninguém viu? O Palmeiras foi muito melhor que o Corinthians. Tanto que foi que a gente nem questionou que o segundo gol foi impedido, né?
Foi mesmo.
Tava impedido. Mas isso não desmerece nada do Palmeiras. O Palmeiras foi muito melhor. Em relação ao Cristóvão, desde quando o Cristóvão, naquele domingo que ele assumiu, do lado do professor Tite, estava todo mundo lá, foi o jogo Corinthians, eu não lembro agora.
Botafogo.
Corinthians e Botafogo, né? O Corinthians tomou um vareio nesse jogo também do Botafogo, viu?
Não, mas no primeiro tempo, depois tomou conseguiu um vareio. A vitória. Mas ganhou.
E aí que o Márcio, todo mundo anunciando, o Cristóvão, treinador do Corinthians, ninguém aceitava, todo mundo achando que era brincadeira, né?
Foi o Andrés que falou,
Na apresentação. Né? E era mais piada ainda se fosse o Doriva. A intenção era ser o Doriva.
Pro Roberto era o
antes,
Doriva.
Antes do Cristóvão. Então a torcida do Corinthians derrubou. Não foi imprensa, não foi diretoria.
A torcida ficou revoltada.
A torcida,
dia,
já quando desde quando o Cristóvão assumiu, já não aceitou. Ah, não tem perfil de Corinthians. Eu tô começando a achar que o Cristóvão, de repente, não tem perfil nem de treinador. O cara tem que chegar e botar a cara e bater. Saiu, não deu entrevista pra ninguém.
Eu também não achei legal isso,
não. Não falou nada.
Vários fazem isso. Mas o treinador foi embora.
Mas em números, o Márcio falou 7 vitórias, 4 empates e 5 derrotas.
5 derrotas.
Números melhores do que de muita gente que trabalha.
Mas muito melhor que do Osório, do Balsa.
E não podemos esquecer, né, Bruno?
É verdade.
O Corinthians perdeu 14 jogadores e mais 7 integrantes da comissão técnica. Ele teve 85 dias para trabalhar. Ok?
Sim.
Bruno, e os jogadores que chegaram tudo com o dedo do professor Tite, viu?
Os que chegaram no início do ano, sim.
Diga, Bruno.
Bom, eu acho que é mais uma vez a questão de você saber o que você quer e o que você está fazendo. O Cristóvão é um técnico médio, talvez se eu fosse escolher um treinador, ele não seria o treinador que eu escolheria. Mas quem escolhe, acho que tem que saber como o treinador trabalha e o que esperar dele. Né? E o Cristóvão, ele não fez no Corinthians coisas muito diferentes do que ele fez em outros clubes. Se você quisesse manter uma linha parecida com a do Tite, que estava trabalhando lá, e parecida com a do Mano Menezes, que trabalhou lá também nos últimos anos, e acho que a manutenção do mesmo estilo dos dois, Mano e Tite, ajudou muito o Corinthians nos últimos anos, você tinha o próprio Mano Menezes no mercado, quando o Tite saiu e o presidente não quis, mas você podia buscar um treinador mais ou menos parecido. O Cristóvão não é assim. O Cristóvão, a última passagem dele no Flamengo ano passado, era um time que tomava muitos gols, que jogava ofensivamente, que jogava com a defesa bem adiantada, bem diferente do que faz o Tite. Então você trouxe um treinador com outra característica. Então você tem que saber disso e dar tempo para que ele mude a característica da equipe, de acordo com as ideias dele. Se ele chegou, ele vai colocar as ideias dele.
Então, eu não acho que o Corinthians teve convicção, né? E todas essas informações que a gente tem de que ele não era o principal nome, de que alguns defendiam outro treinador, né? Como o Doriva, que foi citado aqui. Então, ele foi contratado sem muita convicção do que você queria, do que você quer pro seu time. E quando você não tem convicção do cara que você tá trazendo, no primeiro momento ruim, você vai tirar o cara. Isso é bem claro. Isso acontece na maioria dos clubes brasileiros, não vinha acontecendo com o Corinthians, e dessa vez aconteceu. Acho que a saída dele no sábado foi muito pela pressão que o presidente sofreu da torcida, que chegou nele o negócio. Ele falou, agora chegou em mim, vou empurrar de volta, vou tirar o treinador e pronto. É, foi nisso. Se a torcida não pressiona o presidente daquele jeito, ele não teria caído no sábado.
Ou se o time vence por 1-0.
Sim, ou 0-0 mesmo.
A pergunta
se
foi do Márcio na coletiva, né?
Ah, muito obrigado, Van Peter.
É, se fosse 0-0, não ia cair. Então, foi muito, a pressão chegou em mim, agora eu vou empurrar pra lá. Empurrou pro treinador e agora fica com o interino até o final do ano, que eu também não tenho certeza se vai ficar. Acho que se perder 2-3 jogos, a torcida pressionar, eles vão atrás de outro técnico antes do final do ano.
Nilson César, que mostrou a vitória do Palmeiras, queremos ouvi-lo, Nilson.
Eu vou para a linha da gestão. Linha da gestão. O Flávio Prado fala muito isso e tem razão nesse aspecto. Existe uma divergência de gestores no Corinthians. O presidente do Corinthians e o André Sanches. É uma divergência clara que está existindo entre o presidente do Corinthians, o Roberto de Andrade, e o, talvez, o homem forte do futebol do Corinthians, que é o André Sanches. E essa divergência...
Aliás,
de...
se foi no campo, era ele que estava mandando arrumar tudo lá, né, Nilson, sábado, né?
Aliás,
arruma
quando
aqui, mexe ali, né?
Eu fiz uma entrevista com o André antes do jogo, que foi aqui antes da jornada na Jovem Pan. Que
entrou agora.
Acabou de usar.
Ah, muito obrigado pelo carinho.
E aí?
Então, e o André disse exatamente isso. Ah, não tem que cobrar o Cristóvão, não, antes do jogo. Tem que cobrar a diretoria... E tem que cobrar os jogadores do Corinthians. Pode cobrar o Cristóvão no fim do ano, quando ele tiver tempo para contratar jogadores dele, montar um elenco dele e começar um trabalho. E depois do jogo caiu o Cristóvão. Isso ele disse antes do jogo, e depois do jogo caiu o Cristóvão. Então, essa divergência de gestão, que para mim está clara, entre o Roberto de Andrade e o homem forte do Corinthians, o André Sanches, essas vendas que ocorreram, o elenco do Corinthians hoje é um elenco para não ficar entre os quatro primeiros. Estar entre os quatro primeiros já é um baita lucro.
Ser partícipe.
Ser partícipe. É mais ou menos. Eu já vou terminar, Vanderlei. Senão eu vou tacar o índio em cima de você. Você vai ver.
Uma flechada.
É uma flechada no teu coração. Então, o que vale de verdade, na minha opinião, os caras se entenderem ali, os diretores do Corinthians se entenderem, planejarem algo novo.
O time que foi campeão já tinha o Cássio.
Jogador. Pois é. Planejarem algo novo para a temporada do ano que vem. Agora, vou dizer uma coisa pra você, não disse o Roberto de Andrade que o técnico novo virá só no final do ano, em dezembro, janeiro? Se for eliminado pelo Fluminense, quarta-feira, que existe uma chance boa de ser eliminado pelo Fluminense, tá jogando bem o Fluminense? Existe uma chance boa de ser eliminado pelo Fluminense em casa, depois do jogo você vai ver que o discurso vai mudar.
Você acha que é a divergência interna?
Ah, vai pro inferno, Flamengo. Só queria lembrar duas coisas importantes, muito importantes. Aquilo que o presidente do Corinthians disse ao Márcio Espímpolo na entrevista depois do jogo, de que, olha, eu não forcei ninguém para sair. Perfeito. Em primeiro lugar, eu queria dizer que o regime no Corinthians, como nos outros clubes, é um regime presidencialista. Quem manda no clube é o presidente do clube. Então, a participação do Andrés é uma participação que, enquanto a relação é boa, claro, se você tem boa relação com aquele que o indicou ou aquele que o antecedeu, é muito bom, é muito legal. Você é presidente atual e o ex-presidente tem uma boa relação com você, você telefona perguntando, fazendo algum tipo de consulta, o ex-presidente liga perguntando alguma coisa ou sugerindo algum tipo de decisão que você tem que tomar. É bacana, eu acho que isso é muito legal ter boa relação. Mas a última palavra é do presidente, seja ele quem for. Se for bom presidente, ótimo. Se for mau presidente, ainda assim a última palavra é dele. Então a demissão foi feita pelo presidente do clube, Roberto Andrade. Ah, mas por acaso o Andrés... Mas o Andrés não faria isso. O Andrés não é o presidente do Corinthians. O presidente do Corinthians é o Roberto Andrade. E aquilo que ele disse de que não levou... Eu agora vou traduzir. não levou ninguém algemado para o aeroporto para sair do Corinthians, é verdade. Claro que é. Todos que saíram do Corinthians quiseram sair do Corinthians. O Corinthians não tem culpa de nada. Eles tiveram seus motivos. Vão viver num outro país, vão ganhar mais. Enfim, não importa. Então, o presidente do Corinthians está certo quando ele disse, ó, não forcei ninguém. Pelo contrário, eu tentei até segurar alguns e não consegui. É tudo verdade, não é mentira do presidente do Corinthians, não. Tá certo. E nós mesmos já falamos aqui, jogador joga onde quer. Integrantes da comissão técnica, da mesma maneira. Eu continuo com aquela tese, claro que o professor Tite não vai nunca confirmar isso, mas eu tenho essa sensação. Ele estava tão bem no Corinthians. Era, na verdade, São Tite no Corinthians. Tem busto lá eterno no Corinthians. Se o time não estivesse patinando, ele não sairia do Corinthians. Vai continuar ganhando bem, o time vai continuar um sucesso e um abraço, vai continuar trabalhando e todo mundo vai ficar, o país inteiro, Tite, Tite, na seleção, Tite, coitado do cara que fosse para a seleção. Todo mundo ia falar, foi lá o Nogueirinha, mas na verdade a gente tinha que ter o Tite. Ele ia continuar sendo aquela mulher, arrancando suspiros,
cobiçada. Igual uma hoje que
vem. Isso, e fim de papo. Mas como a coisa começou a patinar, e também houve uma rota de colisão com a diretoria, ele decidiu pegar a malinha dele e ir embora.
Sonho. Não esqueça do sonho de dirigir.
Mas que não seria feito agora. Na minha opinião, seria feito um pouquinho mais na frente. Concretizado um pouquinho mais pra frente. Quando?
Depois vai pro Rio, se afoga,
a vida cabe um segundo. Quanto? Poxa, Nilson, eu não estou falando isso. Eu estou dizendo. Quando? Eu vou responder, se você permitir. Quando a CBF estivesse sob nova direção? Porque não me passa pela cabeça o Tite trabalhando com aquela direção que é tão acusada, tão contestada. É impressionante. Isso ainda não me passa pela
cabeça. Estão mais limpos.
A não ser que ele tenha informações. A não ser que o Tite tenha informações que essa gestão da CBF não é tão péssima. Não é tão, digamos assim, não falta tanta transparência como muita gente acha. Márcio, eu queria ouvi-lo.
Só um detalhe com relação à direção e o que nos leva a imaginar a força do Andrés dentro do Corinthians. Na apresentação do presidente Roberto, né, eu estava lá na coletiva, no dia que ele ganhou a eleição, e o Andrés falou muito mais do que o Roberto. Então, isso levou e fez com que as pessoas imaginassem que o Andrés tivesse mais força do que o próprio presidente. Só que é natural, porque o presidente vai ganhando força com o tempo.
Quem você acha que manda no Santos? O Modesto Romário ou o Marcelo Teixeira?
Exato, mas foi muito questionado isso na época.
Modesto ou Romário Júnior?
Modesto.
Claro.
Presidente do Santos.
Não, ele é o presidente do Santos, mas quem indicou?
Ah, o Marcelo
Teixeira tem grande influência. Os dois têm uma boa relação.
Não há conflito de gestão.
Até esse instante, Nilson, porque em nenhum momento, pelo menos eu pergunto para o Tebas todo dia, o ex-presidente Marcelo Teixeira está apoiando a construção de um novo estádio para o Santos?
Acho que não estaria.
Não sei. Não ouvi, em nenhum lugar eu li ou ouvi o ex-presidente Marcelo Teixeira, que é parceiro de Modesto Roma Júnior, se dão bem, dizer, olha, grande ideia, vamos fazer um novo estádio. Eu não ouvi. Se eu ouvir, eu vou dizer isso. Mas
as decisões que toma é o presidente, claro. Quando está no cargo, o presidente toma as decisões. Essa decisão foi do Roberto. O que acho que o Andrés é muito forte é que quem tem voto é ele.
É ele, exatamente.
Se o Mário Gobi ganhou, o Roberto ganhou, e qualquer um que ele indicasse ganharia.
Se o Roberto Andrade não tiver nenhuma pretensão para continuar...
Só que campanha, campanhas são bancadas e precisa de uma moeda. Só que quem ajuda o Andrés na campanha do Andrés foi o Roberto,
viu? Aí nem pode
vice-versa.
É uma mão lava a outra.
Márcio, eu quero ouvi-lo. Por favor. Nós estamos falando de Corinthians, viu? O torcedor do Palmeiras não fica irritado. Na sequência, nós vamos falar do líder do campeonato. O Corinthians ocupa espaço pela efervescência toda que aconteceu. Diga, Márcio Espímpolo.
É tudo confuso, Vanderlei, demais, porque o Vampeta falou agora de quem apoiou quem aí. Aí o Mário Gobi entrou, surgiu um escândalo aí do Andrés. Desvio disso, desvio daquilo, dinheiro daqui, dinheiro de lá. O Corinthians tinha vendido, agora não sei qual foi o jogador, foi o Paulinho, eu acho. Né? Não sei se foi o Paulinho, não sei. Agora me fugiu o jogador. E o Corinthians colocou da conta corintiana quase 50 milhões pro Andrés não ir pra cana, não ir pra cadeia. né? E aí os dois, depois de alguns meses, pararam de se falar, não podem nem se olhar agora. Então a confusão, a relação entre esses homens que estão na alta cúpula corintiana é estranha, é esquisita. Eles se olham hoje, amanhã não se bicam, aí quer um pegar o outro, aí um olha torto pro outro, então é muito esquisito demais. Até outro dia um beijava o rosto do outro, se abraçava, agora ninguém pode se olhar mais.
Você é o poder, amigo, tem o poder.
Mas é estranho, o Doriva era o homem, o Doriva era o técnico do Roberto. Aí eu soube que o Andrés bateu na mesa lá, Doriva, P nenhuma, falou um palavrão lá, esse cara não vai comandar o Corinthians, na marra desfez o negócio e contratou o Cristóvão. Fez ele questão ainda de dar o anúncio, não foi nem o Roberto de Andrade que anunciou o Cristóvão. Vocês lembram aqui naquele domingo, o Andrés que deu a notícia da contratação do Cristóvão. Pô, que presidente que é esse que o Andrés
deu a notícia? Conversando com o Beto
Sá. Então, naquele camarote lá no jogo do Botafogo num domingo.
Aliás, né? Ontem aquela laje lá invadiu. Eu vi a laje do churrasco. Invadiram lá ontem. Eu vi as imagens.
Meteram o pé na churrasqueira. Chutaram o carvão.
O Beto disse. O Beto me disse.
Sábado?
Vai. A laje?
Vai, já tô.
Deram rasteira na churrasqueira.
Na laje tem assim, tem essas confusões.
O bicho pegou.
Só tinha gato miando lá. Os gatos batiam, a carne subiu,
o
gato
miava. O Beto me disse, Vanderlei, que o Alessandro e que o Eduardo Ferreira tiveram que pular camarote para conseguir sair ali, conseguiram se esconder ali, porque a torcida queria pegar os caras. A torcida descobriu onde eles estavam e queria pegar os caras na porrada. Eles tiveram que pular camarote para sair, para fugir, para ver como foi o nível da...
É
muita potência de voz, Vanderlei.
Sai no ar todo. Não, aqui, a mãozinha aqui...
Não adianta. Eu já expliquei que isso não adianta.
Obrigado.
Já falei mil vezes, não adianta.
Eu falo isso há décadas, que isso daqui...
Isso é mamão, Vanderlei.
Ela passa, a voz passa.
Isso é mamão de beisebol, Vanderlei. Eu faço assim, ó. É uma mão de beisebol, Vanderlei.
Desculpa.
Ok. Mas sai no outro estúdio a minha voz, Vanderlei.
Eu sei.
Ainda mais se eu gritar gol.
Eu sei.
Então, Vanderlei, o Corinthians é uma confusão danada. O Roberto disse que o Corinthians tentou reforçar a grana para os jogadores não saírem. Nenhum quis. Nenhum.
Ele falou a verdade.
Quis. Todos quiseram sair, claro. Todos, que, ou pelo salário que era 3-4 vezes maior, ou simplesmente quando a grana era muito próxima, pelo simples fato de morar em outro país.
Claro.
Tu foi pra CBF sem falar nada.
Então ele disse que não teve jeito, e até dos considerados segundo escalão, então, os caras queriam ir embora, e aconteceu em todo o clube, isso aí no São Paulo também saiu cada meia boca agora, é normal. Cidade, os de São Paulo falam pouco mais. Passou o pedágio, tem que falar um pouco menos.
O tempo é maior agora?
O Cristóvão já chegou com prazo de validade, Vanderlei. Não tinha nada a ver com o Corinthians. Não é querendo. Eu me lembro aqui. Exatamente. Eu falei aqui que não ia durar 3 meses, assim como o Ricardo Gomes, Vanderlei. É outro que pode escrever aí que não vai longe. Não adianta. Não tem nada a ver, Vanderlei.
Na minha cabeça, isso é um pouco difícil de entrar.
Não entra, Vanderlei. O Corinthians podia estar com o time, Vanderlei.
O que eu acho?
Do Tite quando foi campeão brasileiro.
O que eu acho?
Não ia. Com o Cristóvão não ia, Vanderlei. Errava em alteração, colocava um, colocava outro. Tá. O Corinthians estava em cima do Palmeiras no jogo de sábado e jogando bem. Você olhava lá o Cristóvão com a mão no queixo, aí tomou o primeiro gol. Ele foi lá, sentou embaixo do banco, aí o Corinthians acabou ali.
Mas quer dizer que então pra você o técnico tem que ficar sassaricando?
Não, não tô falando isso, Vanderlei.
Ontem o Doriva não parava.
Ele era o primeiro a se abater, Vanderlei.
Não, só pra dizer.
Bom,
eu não concordo.
No Nogueirópolis você contrata o Cristóvão. No meu time eu não contrato.
Não, mas eu não tô discutindo com você. Eu não quero convencer você.
Então,
eu não quero convencer você.
Com jogador bom, Vanderlei.
Eu só acho o seguinte.
Até eu de técnico levo o time.
Eu só acho o seguinte. Você contratou um treinador, você não pode dar 85 dias pra ele trabalhar.
Ah, Silvio, você não pega nada no gol também, vai te catar.
85 dias para ele trabalhar, 14 jogadores foram embora, 7 integrantes da comissão técnica foram embora.
Do
time campeão, não de 1912, do time campeão do ano passado, só o Cássio estava em campo contra o Corinthians. Então, eu só acho que essa mudança foi uma mudança apenas para entregar a cabeça. Estão xingando muito, eu não aguento mais ser xingado,
claro
que vamos trocar.
Vanderlei.
Ok, é uma decisão, eu respeito. Só que na minha cabeça isso é muito difícil de entrar.
O Santos perdeu um monte de cara para a seleção e machucado. Nós falamos aqui. O Bruno deu esse exemplo também. Todo mundo concordou. Lembra, Bruno? Sim. O Santos vai se ferrar agora porque não tem elenco, tal, tal, tal. O Dorival tirou leite de pedra e levou o Santos lá para cima.
Dorival é outro patamar.
Agora você está indo na minha, né?
Agora você está concordando comigo.
O Dorival é outro patamar.
Porque é técnico de bola.
Atenção, o professor Dorival tem muita competência. Mas será que não foi importante para ele ter um Renato? Será que não foi importante para o professor Dorival ter um Ricardo Oliveira? Será que não foi importante para ele ter o Vanderlei goleiro numa ótima fase? Será que não foi importante para ele ter o Lucas Lima? Será que não foi importante para ele ter um time ajeitado? Vocês consideram. Como vocês estão falando, por isso que eu acho que o professor Muricy é realmente um homem diferente no futebol. Aqui no programa ele disse: o Muricy, não mais de 20% tem
seleção olímpica
o treinador. Eu continuo achando isso. Flávio Prado, quero ouvi-lo.
Vocês estão falando bobagem, eu tenho que aceitar.
Vou atender o ouvinte. Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
Renato.
De onde, Renato?
Ipiranga, São Paulo.
Obrigado, Renato. Alô, boa tarde.
Alô, Vanderlei, boa tarde.
Quem fala?
É Miguel Damiano de Capivari.
Fala, Miguel.
Vanderlei, só para brincar um pouquinho, para descontrair nós corintianos, estamos um pouquinho nervosos. Lá em Nogueirópolis, um jogo importantíssimo contra o Nilson Cezete. E Nogueirópolis perdendo de 2-0. Aí o Vanderlei chama o Montanha. Montanha, vem no megafone e grita: tá demitido, treinador! Pra não ter briga.
É, mais ou menos isso. Alô, boa tarde.
Boa tarde, sou o Bernardo.
Não tá legal a ligação. Alô, boa tarde.
Oi, Vanderlei.
Quem fala?
É o Zeca do Morumbi.
Fala, Zeca.
Outro dia o Nilson César falou que a condição essencial para um técnico de futebol era ser um homem acima de qualquer suspeita, um bom homem. Pergunta para ele se ele acha que o Vanderlei Luxemburgo é um cara batuta, se o Vanderlei Luxemburgo é um cara supimpa. Só isso, por favor.
Ouviu, Nilson?
Eu acho. Eu não tenho nada contra o Vanderlei Luxemburgo, não. E, aliás, acho ele um excelente treinador de futebol. A ponte na terra quem é o homem perfeito.
E acho até
o perfeito que esteve aqui foi crucificado, amigo. Pelo amor de Deus.
Acho até
para
que é um desperdício o Vanderlei não estar trabalhando no futebol hoje. Eu vou ouvir todo mundo e o Flávio primeiro, mas antes nós
esse vamos é o homem do Roberto.
Intervalo e volto. Flávio, com você. Dois minutinhos. Esse é o nosso esporte em discussão.
Jovem Pan.
A rádio.
Jovem Pan.
Seguimos com o nosso esporte em discussão. Vou colocar um ouvinte aqui para tranquilizar. Alô, alô, boa tarde. 28709707, 28709707 é o telefone para você participar do nosso esporte em discussão. Alô, boa tarde.
Alô, boa tarde.
Quem fala?
Leandro Cambuci.
Pois não, Leandro.
Não, eu queria dar um recado para o senhor Flávio Prado.
Sim.
Que ele está mal informado, viu?
Por quê?
Porque ele falou que pela nova lei do doping, cada jogador do Palmeiras ia pegar 3 anos. Tava até no banco esse sábado.
É, mas isso já foi explicado, né? Várias vezes, né? Porque houve uma reversão no quadro. Antes da mudança, era aquilo mesmo que o Flávio falou.
Rádio há 3 meses, depois ele não ouviu mais. Ele é bem informado.
Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei. Não me conta que você tem que fazer 2 perguntas.
Então, rapidinho, eu quero ouvi-lo.
Primeiro, você não acha que o árbitro aqui agrediu o Dudu merecia ser punido? E a torcida do Corinthians, pergunta pro Vampeta aí, com ele como descendente afro, fazendo gesto de macaco para os policiais que estavam trabalhando. Isso não merece punição gravíssima?
Eu como defendente de quê?
Não, descendente de afro. Descendente de afro.
Ah, afro. Tá não, negão mesmo. Comigo não tem essa besteira, não. Tá dizendo
que fizeram gestos.
Gestos. Ah, mas estádio de futebol, o que a gente vai esperar, entendeu? Que o meu bem... Seu polícia, vá pra lá, vem pra cá.
E sobre o.
Agora, se eu sou polícia, eu ia ser perverso. Aproveita
e chama o Flávio. Flávio, fale sobre o Corinthians, por favor. Depois nós vamos falar do Palmeiras. Precisamos falar do Palmeiras, que é o líder do campeonato e tá muito legal. Diga, Flávio Prado.
O Corinthians, ele plantou batata e tava querendo colher maracujá. O Cristóvão Borges fez exatamente o que ele sabe fazer. O Cristóvão é um técnico nota 6 e foi um técnico nota 6 do Corinthians. Ele nem foi melhor e nem pior. Foi exatamente o que ele é. Ele é um técnico nota 6. Aí, quando a coisa engrossou, deram a cabeça dele. É exatamente isso. Não tem nem mais e nem menos. Se tivesse um treinador melhor, tiraria mais do time. Se tivesse um treinador pior, como o caso do Doriva, seria pior para o time. É isso. É, foi dado uma cabeça. Depois que... Aliás, quando começou aquela pressão dentro do em cima do Roberto, chegaram lá no, na tribuna dele, o Vampeta até cantou a bola. Vai cair, eles vão dar a cabeça. Daria a cabeça de qualquer um. Então ele foi contratado. Claro que se sabia que não era um técnico para o nível do Corinthians, principalmente o nível de exigência do Corinthians depois de tantos anos com o Mano Menezes e com o Tite, que são treinadores de primeira linha. O professor Cris é um técnico nota 6. Ele podia dar nota 6 e ele deu nota 6. Se olhar a campanha do Corinthians, é isso. E, o resto, claro, tem um monte de coisa. O Corinthians perdeu o jogador, tudo, aí, tudo aquilo que a gente sabe. Se tivesse um treinador melhor, faria um pouquinho melhor. Se tivesse um treinador pior, faria um pouquinho pior. É isso. E o time que ganha campeonato, ele já sabe aqui no Brasil que o futebol brasileiro, ele é exportador. Então, todo time que ganhar já sabe que vai ter que planejar para vender os jogadores. O que aconteceu com o Cruzeiro, aconteceu com o Corinthians, vai acontecer com o Palmeiras o ano que vem e com o Flamengo. Não, são os dois times melhores.
Já está acontecendo, Gabriel Jesus já está indo embora.
Claro, claro. Então, é normal. É, os times têm que se planejar para essa reposição. Não vai ser no mesmo nível? Não vai. Vai ter que ter um discurso para a torcida, olha, vamos demorar um tempinho, tudo isso tem que ser feito. Nada disso foi feito. E o Corinthians contratou um treinador que planta, que é uma batata e queria que ele fizesse o maracujá. Não dava para fazer mais do que ele fez e deram a cabeça dele de presente, foi isso.
Ô Vanderlei, aqui no YouTube da Jovem Pan, o pessoal tá lembrando quando o Espímpolo disse que o Cristóvão tinha o perfil do Corinthians e que ele se daria muito bem no Corinthians. Não, o pessoal aqui no YouTube.
Pessoal,
eu quero ver o Fausto. Fausto Favaz.
Vanderlei, eu entendo que o grande erro foi a contratação do Cristóvão e acho que isso, a demissão dele do Corinthians, pode ser boa pra ele. Que é o que o Flávio falou, ele é um treinador nota 6, né? Falou até 3 vezes e ficou bem gravado na minha cabeça aqui. Nota 6, e ele tem que dirigir um time nota 6. De repente, num time como esse, ele se destaca mais. Ele pode mostrar um melhor trabalho e para de repente, assumir uma equipe de ponta, mas e evoluir, né? Evoluir num clube mediano e chegar a uma equipe de ponta. É a mesma história do Dunga. Foi colocado na hora errada e no lugar errado. O Cristóvão aconteceu isso também, na hora errada. O Cristóvão ainda não mostrou um grande trabalho, vai dirigir uma equipe mediana e vai mostrar um bom trabalho dentro do que pode. Isso, com uma equipe mediana.
Até 2017.
É o grande erro do Corinthians. O grande erro do Corinthians foi ter contratado. Não. Foi ter contratado um treinador que não tem a mesma força que o Corinthians. E ele pode evoluir numa equipe mediana. É o lugar dele. Uma equipe mediana.
Ele pode evoluir numa equipe mediana.
Perder o Mano pro Cruzeiro. Se o Corinthians traz o Mano Menezes, a torcida ia aceitar o Mano, porque o Mano foi o que antecedeu o Tite.
Tem uns 5 milhões aí pra pagar
pro Cristóvão. Aceito. Seria aceito.
Será?
É.
O contrato até de dezembro de 2017.
Essa informação que vocês têm. É informação.
O André tem informação diferente.
Correta, ou não havia, não havia multa contratual.
Exatamente. Vanderlei, em cima disso, porque, o Edu Ferreira, exemplo, na quinta-feira...
No São Paulo não tem.
O Vanderlei, multa contratual é o quê? É quando você vai embora sem pagar nada.
Antes de terminar o contrato. Só que no Corinthians, o Edu Ferreira, ele disse na quinta-feira...
Você pode pagar a multa se tiver, mas você paga o salário até o final do contrato.
Ele disse na quinta-feira que não haveria multa. Que seria amigável. Se o Corinthians decidisse que o Cristóvão não ficaria mais, não teria que pagar nada
pro
Cristóvão.
Mas ele não tem um contrato até 2017. Você
tem que acertar. Mas tem uma cláusula nesse contrato.
É diferente, gente. Nessa cláusula. A cláusula diz que ele pode demitir sem continuar pagando?
Pode, eu acho
que... Foi isso que o Edu Ferreira falou na quinta-feira.
Eu acho que... Eu acho que o Cristóvão seria burrinho de aceitar isso.
Não, seria burrinho. Naquele momento, era uma questão de ser convidado pelo Corinthians, assumir o cargo no Corinthians, chega com a pompa que chegou, porque chegou com pompa, com crítica e tal, mas chegou com pompa no grande jogo, com a presença do técnico.
Chegou no Corinthians, né?
Chegou no Corinthians.
Não é qualquer... Chegou,
estava lá o professor Tite, foi apresentado, teve churrasco lá, você lembra?
Na Laje.
Então foi bacana. Agora, peraí, não tem nada a ver uma coisa
espetinho
com a outra. Espetinho! Então, eu acho que não, o Corinthians não tem o compromisso de pagar até o final.
Depende do que está no contrato.
Eu acho,
depende,
mas o André depois vai levantar.
Tem contrato até 2017, tem que pagar.
Depende do que está no contrato.
Você não manda o cara embora.
Ô, Vanderlei, você pode abrir mão, Vanderlei. Vanderlei, pode ter tido um acordo de multa. Entendeu? Ó, não vai ter multa, mas a continuidade do pagamento até 2017.
Tem salário até 2017.
O salário,
como é que foi a saída, entendeu, do Balsa?
Pode ter sido exatamente assim.
O Balsa que saiu porque ele foi para a seleção.
E aí?
Aí é diferente.
Ele saiu, né?
Não, mas se tem multa do lado, tem multa do outro.
Não. O Balsa não tem multa.
Ah, então. Mas se o São Paulo mandasse ele embora, teria que pagar multa.
É uma coisa, o salário é outra.
Gente, é diferente. Flávio, você tá empregado, você trabalha pra mim.
Nilson.
Nós não temos multa no contrato nosso de trabalho. Eu te mando embora. Como é que... Você tem contrato comigo até 2017. Eu simplesmente paro de te pagar?
E se eu quiser sair, eu não tenho que pagar também?
Flávio, isso simplesmente fica assim?
Multa é dupla.
Multa de mão dupla, Flávio.
É claro que sim.
Mão dupla não, Flávio. Isso aí tá briga. Judicialmente você ganha.
Multa de mão dupla. Acabamos de falar.
Não é assim.
Não falta mais nada.
Isso tem que ser conversado. Por isso... Ó, você não vai... Vamos sair assim, assado, o contrato tá sendo quebrado e tal. Ó, você vai me pagar pelo menos até o final do ano. Tá bom, isso tem que ser acordado.
Márcio Espímpolo, isso é conversado.
Claro. Se o Cristóvão é bobo.
Não é bobo. Ele pode ter... Uma coisa é o que você... Se você quiser,
ele abraçou pelo
se você
sonho.
Quiser confirmar o que você disse, você, o Cristóvão, confirmar o que você disse no momento do acordo, ó, tem. Mas aí, presidente, não se preocupe. Se não tiver legal para o senhor ou não tiver legal para mim, eu vou embora. E continuamos amigos. Me paga só o salário desse mês que eu trabalhei. Algumas empresas pagam um salário a mais. E o assunto está liquidado. É assim que acontece. Em outros tempos. E existiam vários exemplos, um clube ficou pagando 4-5 treinadores até o final do seu compromisso.
Santos.
Aí o que aconteceu? Como virou algo muito comum a demissão do treinador, os clubes são irresponsáveis. Mas aí começaram a perceber, nós somos responsáveis, mas até a página 3. Vamos tentar fazer um negócio assim. Aí os clubes começaram a falar: contratamos, não tem mais esse negócio de multa. E aí,
e sempre alguns... palado nenhum, né? É. Se eu quiser sair, eu saio.
Mas aí é jogar com a sorte, Vanderlei. É achar que o salário era menor que a multa e contando com o cara arrumar um emprego antes.
Vamos admitir que o técnico que é nota 6, como disse o Flávio Prado, tivesse vencido o Palmeiras, o que é muito possível, embora líder do campeonato, por 1-0. O técnico nossa nota 6 estaria trabalhando no Corinthians agora, nesse momento aqui.
Estaria.
Então, é claro, uma coisa óbvia.
Ele confiou no trabalho dele. Claro. Eu não sei se tinha multa no contrato do Cristóvão. E ficaria muito surpreso se o Cristóvão, você vai receber metade no mês de setembro. Um abraço, mas obrigado. Vira as costas.
O Ricardo Gomes, como é que é? Eu quero que você me diga como é o contrato.
Então, se ele sair, se o São Paulo mandar embora, não tem multa.
Desde que os dois saiam numa boa, etc.
Eu não tenho essa informação, eu não sei como é que foi.
Uma coisa aqui que nós não vimos.
Exato.
Então, nós estamos vendo com o contrato.
A única coisa que...
Alô, boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É Ivan, aqui do Guianazzo.
Fala, Ivan.
Ô, Vanderlei, a saída do Cris estava certa já, desde que o Roger foi mandado do Grêmio. Eu vi outro numa emissora lá do Rio Grande do Sul dizendo que o Roger já é contratado do Corinthians.
Eu não tenho essa informação. 28709707. 28709707. O Roger já é contratado no Corinthians, André Ranieri?
Não, última não tem nada com...
Roberto de Andrade, essa.
E ele ficou bravo até com o repórter que perguntou.
Teve xilique que falou que é pra parar
de falar isso, que não tem técnico até... Ficou bravo.
Exatamente. Ele garantiu que o Fábio Carilli permanece até o fim da temporada e só depois o Corinthians vai pensar no novo treinador.
Garantiu que o Cristóvão ia permanecer.
Exato. Ok. Na volta, o líder do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras, será assunto aqui conosco, dirigido pelo professor Tite. E tem muita gente perguntando, vocês vão falar sobre o Roberto Lopes agredindo o Dudu? Não sei se essa é uma... colocação correta ou é exagerada? Nós vamos falar sobre isso. Este é o nosso esporte em discussão.
Jovem Pan, Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.
Seguimos com o nosso esporte em discussão. Edu. É que o André tem uma informação do Edu, que é o diretor de futebol do Corinthians. Diga, André Ranieri.
Não, até em cima disso, dessa multa do Cristóvão Borges, na coletiva de imprensa da quinta-feira, a resposta do Edu foi exatamente essa. Ele foi perguntado, há alguma multa rescisória no contrato do Cristóvão Borges, já que vai até o fim de 2017? E o Edu respondeu exatamente com essas palavras. Cristóvão não tem multa contratual. Zero. Eu mandei uma mensagem pro Edu, mas ele ainda não respondeu, né? Mas é justamente para ele confirmar essa informação. Se não há multa, mas pela resposta na quinta-feira, não tem multa, o Cristóvão Borges, com isso tem nada a pagar pro Cristóvão Borges.
Bom, então tá. Agora vamos falar do líder. Líder do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras, do professor Cuca.
Grande Alviverde!
Quero ouvi-lo.
O Palmeiras ganhou fácil do Corinthians, não sofreu nem um pouquinho, a vitória foi muito tranquila, o Palmeiras nem fez uma partida espetacular, mas não foi ameaçado, fez os seus gols e principalmente sai de uma sequência dura de 5 jogos difíceis, Fluminense, São Paulo, Grêmio, Flamengo e Corinthians, e sai líder e invicto. Palmeiras nesses 5 jogos deu um passo importante, se ele confirmar contra os times mais fracos, e o próximo jogo é o Coritiba em casa, Palmeiras ele dá um passo importante nessa disputa que para mim cada vez mais é só com o Flamengo.
E o nosso Vampeta.
Eu gosto do meio-campo do Palmeiras, Vanderlei. O Tietê, o Gabriel e o Moisés, que eles estão jogando, fala assim: ah, são homens de contenção, são primeiro volante, segundo, não. São homens de meio-campo. Estão jogando muito, tem uma zaga segura. O Vitor Hugo não jogou, mas o Dracena, quando joga. Mina, muito e o Dracena tem o seguinte, cara: tem jogadores aonde vai é campeão.
É isso aí.
O Dracena foi campeão brasileiro no Santos, no Corinthians, no Cruzeiro, e tá liderando o Campeonato Brasileiro junto com o Palmeiras. Né, um time forte, o Cuca. Se não começar com aquelas bobagens, o ônibus não pode dar ré. O preparador físico não pode botar pra dar 2 voltas no campo, que senão ele é superstição.
Ele já fez o vídeo motivacional com a família.
Levou a família. Levou a família. Essas coisas positivas, mas tem umas coisinhas no Cuca que aonde ele passa, o trabalho dele sempre é maravilhoso. Daqui a pouco começa a desandar, ele vai embora e deixa pra outro ser campeão.
Outra coisa que eu fiquei pensando também.
Não, também eu tenho superstição, por exemplo. Quando eu jogava, todo mundo falava, não pode entrar no campo com o pé esquerdo. Eu já fazia de sacanagem, tava com o pé esquerdo. Pra ver se dava errado e não deu nada errado.
E tem o negócio lá da galinha, mas então. Não, eu queria.
Conta! Galinha!
Conta
da galinha!
Ele já contou várias
vezes. Não, é que era encruzilhada dia de sexta, cachaça com a mão. Mijava na mão e pegava lá as cachaças. Não. Sou baiano, rapaz, de Nazaré do Sarinha. Quebrava mesmo lá. Botava os eixos tudo pra correr.
Eu fiquei pensando, Vampeta, nesse final de semana, algumas teses, né? Algumas teses que vão sendo jogadas pra fora mesmo, né? Por exemplo, o Palmeiras jogou sem torcida. Dentro da casa do Corinthians, não é que jogou sem torcida dentro de Nogueirópolis, ele jogou sem torcida.
Itaquera com o maior rival.
Itaquera com o maior rival dentro da casa do Corinthians, tá certo? E também não tinha só 2 caras na arquibancada, casa lotada. Nada. E ganhou o jogo. Então quando o time é bom, ganha fora de casa, em casa, na esquina, ganha em qualquer lugar. Claro, perde também, mas tem condições de ganhar. O Santos. Saiu da Vila, mesmo.
Todo mundo aqui no botão do
é um inferno. O Santos e o Eugênio no Pacaembu e.
Quase dança lambada.
Não, senhor, ganhou o jogo, ganhou dinheiro. Entendeu? Quer dizer, Flamengo. Flamengo
tá sem casa.
Flamengo não tem casa. Olha,
capaz de agora botar pro Maracanã e só tomar pra mancada. Olha só, olha só que vai acontecer pra mim.
Esse ano que ele tá sem casa, vai ser uma dificuldade pro Flamengo. Tá respirando na nuca do Palmeiras.
Um ponto.
Tá ganhando dinheiro jogando fora do Rio de Janeiro.
E agora
tem
capaz
feito
de
sucesso jogando aqui em São Paulo. Lá no Maracanã, ele paga de aluguel 300, só para abrir a porta, 350 mil reais. Aqui no Pacaembu, ele paga 70 mil reais. Muito menos, ganhou um dinheirão. Levou a marca dele para a principal cidade do país. Provou mais uma vez para todo mundo que tem torcida para valer.
Qual foi o público de Santos, do Santos?
Quase o mesmo.
Mil a menos o do Santos.
Muito legal.
Senão... Se vocês me falam que eu assisti o jogo, se me fala que é 14 mil, eu ia dizer. Agora eu entendo porque os caras botam Homem-Aranha, Homem de Ferro.
E a diretoria do Flamengo. A diretoria do Flamengo tem ideia em voltar a jogar mais vezes no estádio do Pacaembu.
Já tem um aí.
O secretário Dr. Messina, da Secretaria Municipal de Esportes, falou que já tem um jogo marcado. Muito legal.
Pacaembu é a coisa mais linda do mundo.
A ponte tá mostrando tanta força que tá ganhando fora de casa.
Se eu sou Santos, eu pego
o Pacaembu.
Arena Condá. Aqui é desmerecimento. O Santos lá, arrendar o Pacaembu é por uns 40 anos.
Eu também acho.
Pra quê?
Não, tô falando porque.
Pra quê? Ele aluga! Ele aluga! Não, não tem.
fazer nada, aluga. Pra que você vai comprar o Pacaembu? Ele tem um custo enorme. Deixa o custo com. É lógico, ele deixa o custo com outro e compra quando for interessante. Aluga quando for interessante.
A matemática melhor é essa.
Lógico.
Pronto, então. Não, tô falando assim, pra jogar, não deixar o Pacaembu.
Sem problema, aluga. A partir do ano que vem, já estabelecer isso, deixar claro pro seu torcedor. O pessoal de Santos vai ficar bravo. Mas tem que falar, olha, nós vamos jogar no mês, tem 6 partidas, nós vamos jogar 6 mandos ou 5 mandos, nós, 3 em São Paulo, 2 na Vila. É assim que tem que fazer o Santos.
Você sabe o quê? Torcedor ir na Vila e dizer, não, vocês não vão pra lá porque a gente tá botando 20, 25.
Não cabe mais eles isso. Não botam, então na Vila Belmiro nós tivemos 8 mil pagantes no jogo Santos e Corinthians. Ontem jogou Santos e Santa Cruz com quase 30 mil pessoas no Pacaembu. Não cabe mais isso no futebol profissional. Ah, vou jogar na Vila. Não, não vai, vai 8 mil. Isso porque foi Santos e Corinthians. Com torcida única. Santos e Corinthians com torcida única, 8 mil pessoas na Vila Belmiro. Então, quer dizer, chega o pessoal de Santos, não fiquem bravos, não. Não tô falando para tirar definitivamente de lá. Mas você manda aqui os clássicos em São Paulo, jogos, um outro jogo na Vila Belmiro. Quer dizer, dois jogos na Vila, 3 em São Paulo.
A maioria, Wilson, a maioria será na Vila.
Não, eu faria o contrário. Eu jogaria a maioria em São Paulo. Aí São Paulo.
Diga, Vampeta, sobre o Palmeiras, concluiu?
Já concluiu.
Já concluiu. Sobre o Palmeiras, o Bruno já falou também, né? Sim. E o Flávio, quero ouvir sobre o líder do campeonato.
O Palmeiras passou a ladeira e passou bem, porque ele tinha uma sequência de jogos muito difícil.
Bem, meu Flávio.
Passou bem pra caramba de todos. E continua na liderança. Teoricamente, ele tem agora a ladeirinha, né? As molezinhas pela frente. É só não vacilar.
É que o Mauro Betti.
É só não vacilar. O Mauro falou que prefere jogar com o Barcelona do que jogar com o Curitiba aqui em São Paulo.
Mas é preciso tomar aquele apoio de jogar com a América Mineiro.
É terrível. Eu também prefiro. Mas, de qualquer forma, tá aí pela frente o Palmeiras com uma enorme oportunidade de até abrir. Se você olhar a tabela do Palmeiras e a tabela do Flamengo, a chance do Palmeiras abrir é muito grande. É só cumprir. Eu acho que o Palmeiras tem elenco suficiente, vivência suficiente, já tomou porrada suficiente para saber que ele não pode vacilar. Dentro da normalidade, daqui a 3-4 jogos, o Palmeiras tende a abrir essa vantagem no Flamengo.
E o Nilson?
Olha, eu acho que o Flamengo é mais time que o Palmeiras. Eu acho que o Flamengo, talvez o Palmeiras tenha um elenco um pouco melhor, e elenco conta muito num campeonato tão longo como o Campeonato Brasileiro. Então talvez tenha um elenco melhor. Mas o time do Flamengo, me parece melhor. É, o time do Flamengo, no jogo Palmeiras e Flamengo, pra mim isso ficou evidente. Que o Flamengo. Não. Além de tudo, tem torcida. Então, quer dizer.
Não, jogou sem torcida,
né? Sem torcida. Mas deixando de lado no torcida, você vê o Flamengo jogar e o Palmeiras jogar, você vê o time do Flamengo taticamente melhor, melhor distribuído dentro de campo. É mais time. Por inteiro é mais time que o Palmeiras. Sabe? Então, esse aspecto de ter um time melhor pode contar na reta final. Então, e eu concordo com o Mauro Betti. Esses jogos contra as equipes que estão aí na zona de rebaixamento, olha ontem o Santos. O Santos jogou com Santa Cruz e foi uma dificuldade enorme para ganhar do Santa Cruz no Pacaembu. Eles jogam a vida. Esses times que estão. Bruno, dá uma puxadinha aí. Quer ver? Na zona de rebaixamento, lá embaixo, lá. Vamos ter América Mineiro, esse já caiu. Mas Santa Cruz, Internacional e Figueirense, todos os jogos desse tipo vão ser de vida. O Coritiba com 33 pontos, o Sport com 30 pontos, o Cruzeiro, que é um time de camisa com 30 pontos. Então você jogar essas partidas agora nessa reta final é bastante preocupante, não é fácil não.
Fausto, o Palmeiras.
Não, o Palmeiras três vitórias, 2 empates, não perdeu nenhuma partida. Importante demais para a sequência nesse segundo turno. Terá 3 jogos aí mais tranquilos para o Palmeiras, mas eu acho que o Palmeiras tem tudo para caminhar bem até a reta final do Campeonato Brasileiro. Vai brigar.
É
um pouquinho, mas segue o barco, né?
Você está atrapalhando o Fausto Favara.
Por gentileza, só um minutinho aí.
Você está atrapalhando o Fausto Favara.
Muito obrigado.
Por favor.
E o Palmeiras vai brigar até o final com o Flamengo. Será a grande briga do Campeonato Brasileiro. Até a última rodada, sem dúvida, será eletrizante, emocionante. Mas eu continuo apostando no time do Palmeiras. Só não pode bobear contra esses times aí que estão lá embaixo, não. E tem que ganhar todos os jogos. Ou melhor, não perder, né? Eu já estou mudando um pouquinho. Vamp, eu tô mudando um pouquinho. O negócio é não perder, entendeu?
Não pode.
Não perder, empatar e ganhar, tá bom. Perder é fria, entendeu? Mas...
ganhou a Copa 2002, 100%.
Exato, uma hora acontece, isso acontece. Mas o Palmeiras vem mostrando um bom futebol, não sofreu com o Corinthians, joga de maneira tranquila, o meio campo do Palmeiras realmente é um meio campo que chama muita atenção, esse Moisés está jogando muita bola. Eu sinto muito pelo Roger Guedes, porque ele começou muito bem no time do Palmeiras, caiu bastante o futebol do Roger Guedes, mas se de repente ele volta a jogar bola também, o time do Palmeiras encaixa e vai ser difícil de parar o Palmeiras.
Muito bem.
Só lembrando que eu, desde um mês antes do campeonato começar, eu falava que o Palmeiras
pode mudar campeão. Também na última rodada.
Não lembro, mas acredito. Alô, boa tarde.
Tá salvo.
Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
É Ricardo.
De onde, Ricardo?
Alphaville.
Qual é a sua mensagem, Ricardo?
Eu poderia falar com o Flávio Prado?
Ele tá ouvindo.
Oi?
É Ricardo.
Fala, Ricardo.
Ô Flávio, você não tá achando que tem uma poeirinha na convocação do Tite? Ele convocou 7 garotos. Agora ele chamou toda a turma lá do Dunga. E eu tô achando meio estranho. O Vanderlei do Santos também, que não foi convocado, e esse goleiro do Flamengo não tem nada a ver.
E aí, Flávio?
Não acho não. É que ele chamou, ele prometeu fazer juntar os meninos, os caras mais jovens, para dar uma certa rodagem.
Ele
está até
acompanhando de muito de perto de todos os jogadores.
Alguns
que
ele até. Alguns meninos.
Da maneira que o Tite faz,
ele vai colocar alguns meninos de vez em quando. E agora ele chamou. Não tem muito segredo. Os jogadores são os mesmos. Não tem muito o que fugir. O Tite ou Dunga vai ser
mais. O toque
é claro, mas os jogadores são mais. Não tem um monte de jogadores, tem mais ou menos os mesmos. Por exemplo, um cara que ele chamou agora que não tinha como não chamar, o Fernandinho tá arrebentando com o Guardiola. No mínimo que você tem que fazer é jogar, o Firmino também. Então ele tá chamando os caras que estão jogando melhor, não tem muito segredo. Isso aí é, não tem o que fugir disso, não tem invenção. E o Muralha...
Mas tá jogando muito, ele trouxe o Tyson.
O Muralha...
Lucas Lima tava numa fase.
Mas esses caras estavam... O Tyson tinha jogador que não podia e foi ele chamou pro lugar. Era o Diego Costa, não podia jogar, ele chamou pro lugar. Se o Diego Costa não jogar, vai jogar o Tyson. O Muralha, o Brasil não tem nenhum goleiro extraordinário. O Muralha era um goleiro convocável. Nada demais. Normal.
Sobre Palmeiras...
Vander, queria falar um pouquinho sobre o Palmeiras. Eu gosto muito desse jeito do Cuca de jogar, né? Muita gente diz que a equipe tem que ter um padrão de time, de jogadores. O Cuca mostrou que ele tem um padrão de jogo, independente do jogador que tá entrando em campo, tá jogando muito bem. Então isso que é bacana. O Cuca praticamente nunca repete o mesmo time de uma partida pra outra e tá aí na ponta. É um rodízio. E tá na ponta do Campeonato Brasileiro.
Efeito Osório.
E tomou de 7 de quem? Vai. Não, e justamente isso eu acho bacana, porque os jogadores do Palmeiras, eles já entenderam o jogo do Cuca de atuar, né? Então eu acho bacana isso. O Palmeiras, pra mim, junto com o Santos, são as duas equipes mais legais de assistirem.
O Santos é legal.
Não, e o Palmeiras também. O Palmeiras também é muito bacana de assistir. E o Palmeiras, ele joga.
Gostou do Flamengo?
Ele joga muito bem.
Gostou do Flamengo?
Não, o Flamengo também, mas eu ainda acho que o Palmeiras tá à frente. Eu ainda acho que o Palmeiras tá à frente do Flamengo.
Sobre o Palmeiras, todo mundo falou?
Esse negócio do Weber aí que um ouvinte perguntou, eu acho que seria excesso de mimimi querer fazer alguma coisa contra o Weber, que já está suspenso, está com efeito suspensivo, mas acho também que o STJD, se fosse ao contrário, agiria, porque eles gostam de aparecer. Não ia acontecer nada, mas eles gostam de aparecer. Então, eles teriam usado o jogador daria mais manchete e tal. É o que eu acho desses caras aí. E até porque, né? É só ver o critério que eles usam para escolher os membros do STJD. Então, a partir daí,
nada,
tá tudo normal. Isso aí é jogo de homem, não ficar com mimimi.
Eu não sei o que o Dudu falou, né? Eu não sei o que o Dudu falou.
Então, tá tudo certo. Vambora.
O Gabriel Jesus precisa parar de seu saco dos árbitros.
Ou aguentar outro. Você pode fazer o que você quiser, só segura a onda.
Mas seria engraçado o Dudu caindo nesse lance aí.
Alô, boa tarde.
Quem fala?
Ô, Vanderlei, é Thiago.
De onde, Thiago?
Thiago, eu tô falando aqui de Jundiaí,
bacana, isso. Jundiaí.
E qual é? Ô, Vamp, salve, Vamp, beleza?
Tudo bem.
Queria fazer uma perguntinha pra você. Deixa eu te falar uma coisa. Eu escutei numa rádio, no jogo do Corinthians, no sábado, que
que parece que deve ter alguma coisinha aí estranha nessa negócio de mandar o Cristóvão Borges embora e trazer o ex-técnico do Grêmio. O que você acha sobre isso?
É, muito legal você mandar o cara que está em quinto e trazer o nono.
Não, mas eles não aceitam essa tese. Aqui...
Aí você manda o cara que tá em quinto e traz o nono. É que o Roger é um espetáculo. Para a história, pô.
Aqui muitos falaram quando os grandes ficaram sem técnico, São Paulo, Roger. Corinthians. Ah, vamos trazer o Fernando Diniz. Então, também. Legal tirar um técnico de clube grande e trazer o do Audax.
Não, aí você.
É, o vice-campeão paulista, não.
Fernando Diniz aí é a lista do campeonato paulista. Aí atenção. Márcio, você é um cara inteligente. Com o poderoso Audax, chegou à final do Campeonato Paulista. Com o poderoso Audax, chegou à final do Campeonato Paulista e sendo elogiado por todo mundo. Você tá com febre? Esse é o nosso esporte em discussão.
Jovem Pan. A rádio. Jovem Pan.
Seguimos com o nosso esporte em discussão. Todo mundo falou do Palmeiras? Todo mundo falou. Você não falou?
Não, falei. Todo mundo falou do Palmeiras.
Nós vamos falar do São Paulo, do professor Ricardo Gomes e do doutor Marco Aurélio Almeida Cunha. Atenção, vamos atender primeiro o ouvinte. Alô, alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
Vanderlei, tudo bem, Vanderlei?
Tudo bem, quem é?
Aqui é o Moisés, aqui está em Mauá.
E qual é a sua mensagem, Moisés?
A mensagem eu quero perguntar para o Fábio Prado que a nossa Ponte Preta chega o. O G4.
Chega, Flávio.
Espero que não. O negócio da Ponte Preta é menor. Vai chegar em Libertadores, vai ter que aumentar o custo. Todos os times que chegaram na Libertadores do nível da Ponte foram tudo pro inferno. Onde é que tá o Santo André, o Paulista, São Caetano, Goiás caiu? Tá tudo certo.
Concordo com você, Flávio.
Ah, tá tudo certo. Sonho, caramba. É, sonho.
Vai sonhar, vai dormir. Vai dormir,
Flávio. Boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Carlão, tudo bem?
Tudo bem, qual é a sua mensagem?
É o seguinte, o Vamp tá aí na mesa?
O Vampeta. Recado pro Vampeta. Vampeta tá ouvindo, pode falar.
Ô, Vamp.
Oi.
É o seguinte, eu vou fazer um churrasco aqui na minha piscina, no meu apartamento. Você tá convidado, vem inclusive enviado as menininhas, atriz global. Só tem uma condição: tem que vir abraçado. O Marcelinho, o Rincon e o Ricardinho. Você traz eles todos abraçados e você tá convidado, tá bom?
É uma desova total, viu?
Alô, boa tarde.
Oi, boa tarde, Vanderlei. Tudo bom?
Tudo bom, quem fala?
É a Leide Nascimento, Bertolete, aqui do Tatuapé, tudo bom?
Tá. Estados Unidos, essa região aí é demais. Tatuapé, Moca, Penha.
Ah, Vila Esperança é uma coisa maravilhosa, viu? Isso. Gosto muito de todos vocês aí, viu?
Muito bom. E torce
então,
pra quem?
Olha, eu sou corintiana e a minha dúvida é o seguinte, depois de tantos jogadores, tanta negociação, tanto dinheiro no caixa do Corinthians, cadê o dinheiro, meu amigo?
Essa é a pergunta que o Vinho está fazendo.
A Leide é gente boa, conheço ela. Isso. Fazia peeling lá. Ela tinha uma agência de estética.
É mesmo?
Fazia peeling.
Você fazia?
Peeling,
Eu mereço. Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
É o Valtinho.
De onde?
Tabaúna, Mogi das Cruzes.
Legal. E torce para quem?
Palmeiras.
Pro Palmeiras, líder do campeonato. A sua mensagem?
Eu quero dar um abraço pro Vampeta.
Opa,
está escrito na sua testa.
E eu quero falar com o Márcio.
Pode falar.
Ô, Márcio, imita o Nilson narrando o gol do Palmeiras contra o Corinthians, pra mim dá muita risada. Um abraço.
Ao longo do programa, tem que ser.
Olha, atenção, agora nós precisamos falar do São Paulo. São Paulo, do professor Ricardo Gomes e do doutor Marco Aurélio Almeida Cunha, porque ganhou duas seguidas. Vamos lá para Curitiba, disseram os torcedores. E com essa mudança. O time tá vai bom, deitar né? E rolar. Não deu pra melhorar. Mas 1-0 já.
Normal, o resultado normal.
23 jogos no Paraná, em Curitiba, o São Paulo nunca venceu. Márcio, eu quero ouvi-lo sobre o São Paulo. Por favor.
Ah, Vanderlei, é um time que eu esperava um São Paulo pior ainda. Acho que até superou um pouco a minha expectativa pelo time que o São Paulo tem. Muitos acham que o Marco Aurélio Cunha... Adoro o Marco Aurélio, acho que ele é muito competente.
Todo mundo gosta dele.
Mas
estão colocando o Marco Aurélio aí num pedestal, apesar que uma caixa de fósforo já é um pedestal em relação ao tamanho do Marco Aurélio,
né? Você conhece o Marco Aurélio muito bem. É claro que ele não vai falar isso, mas se ele pudesse ligar para cá, é aquela brincadeira que eu faço quando você, do Tite, do Muricy, ligaria... Fala, doutor. Ah, tá. Menos. É. Por favor, menos. Ele falaria isso, né?
Claro. Porque não é... Não adianta que ele não é a salvação da lavoura.
Vai milagre.
Lógico que não. Ele teve um efeito psicológico ótimo internamente lá para os jogadores? Claro que teve. Porque ele faz bem isso, né, Vanderlei? De, na concentração, chegar naquele que ele vê que tá mais amuado, claro, e tal. Conversar com o cara. Até com quem não joga no São Paulo, quando ele estava trabalhando nas meninas. Com as meninas ele fazia isso. O Carlos Alberto, que está no Figueirense, ele faz isso com o Carlos Alberto até hoje. O Carlos Alberto, que jogou no São Paulo, no Corinthians, no Porto.
Ele faz legal. Isso. Ele fez isso, ele mandou o Carlos Alberto ir.
E bater na mulher.
Não, ele disse que o Carlos Alberto sentou no divã e falou: ó, pra psicóloga, eu não sou louco, eu vim aqui porque o Marco Aurélio pediu, time de São Paulo. Aí disse que o psicólogo, a primeira coisa que veio pergunta pra ele: você, quando era criança, você foi mais. Você o quê? Quando você foi criança, te tocaram? É, Carlos Alberto falou: você é louco, velho. Por isso que eu não gosto de vir aqui, ó. Porque, pô, o cara veio falar de bola. Que é isso? Mexendo com você, quando você, ele queria matar o Marco Aurélio. Falou: pô, você pode ir lá pra falar
mas
de bola.
Pera um pouquinho. Molestado. Mas ele não respondeu.
Molestado.
Mas ele não respondeu.
Não, ele disse: chegou pra mim. Ô, Vanderlei, ele chegou, sentou no divã. Aí disse que o doutor falou assim: ó. Ele falou: ó, doutor, eu tô vindo porque o São Paulo pediu, o doutor Marco Aurélio. Eu não tenho problema nenhum, doutor. Não, tranquilo. Se sente. Uma primeira pergunta. Quando você era criança, você foi molestado? Ele falou: ai não, aí você tá de sacanagem. Aí já quebrou o consultório todo.
Mas não falando no Corinthians, falando no São Paulo.
Então, o Marco Aurélio teve esse efeito todo, mas não o suficiente pra também fazer o São Paulo jogar mais lá em Curitiba, porque lá é muito complicado. São Paulo nunca. São Paulo. Eu vou falar em quem eu toquei lá em Nazaré da Espanha.
Vai,
nossa aí, senhora. É então, Vanderlei, o São né? Paulo vai ser assim. E a sequência agora, Vanderlei, é Copa do Brasil contra o Juventude. Na quinta-feira, sim, o São Paulo perdeu o primeiro jogo no Morumbi. Aí vai ter Vitória, vai encontrar Flamengo.
Flamengo.
Quer falar? Pode falar.
Não, não, Flamengo, tô dizendo.
Vai encontrar
até
Santos, vai encontrar Sport. É muito Fluminense.
Entendi.
A sequência do São Paulo contra esses adversários, que são melhores do que o São Paulo no papel, os times são muito melhores. Então a tendência é que o São Paulo se complique e pode se aproximar ainda mais da zona do rebaixamento.
Entendi.
É jogar fechadinho pra achar um golzinho e tal. Entendeu?
Vai quando joga aqui. Só um negócio, Vanderlei.
Vou passar pra você. Antes, porque nós vamos continuar falando de São Paulo. Mas é de São Paulo?
Botão não, aí, uma só. Mensagem não.
Qual é?
Uma mensagem legal no YouTube que tá bombando, o Assis Santos. Olha que legal. O Flamengo não precisa de estádio. Os estádios precisam do Flamengo.
Mas tem muita lógica. Olha,
Favara Fausto. É assinado Sérgio Américo.
Vamos pro Nordeste.
Vamos pro Nordeste.
Nordeste. Curta o Nordeste Econômico. Este é o recado da nossa togotravel.com.br. Cada oferta espetacular sempre aqui no programa. A Togo Travel traz o melhor da Paraíba, com preços baixos para você aproveitar as lindas praias com piscinas naturais, passeios de barco e muito sucesso. Tranquilidade total. Vampeta, confira só essa oferta. Passagem aérea ida e volta para João Pessoa, mais 5 noites de hospedagem a partir de R$ 941. Ou 6 de R$ 157. Isso mesmo. Aéreo com 5 noites na Paraíba. Muito legal. A partir de 6 de R$ 157. Essa oferta é muito boa. Você tem.
Tá barato, hein, professor?
Você vai abrir o site togotravel.com.br ou então você pode ligar. O prefixo de São Paulo é 11, o telefone 3003-8646. 3003-8646. Bacana, tem muitas outras ofertas. Viaje do seu jeito, viaje com a Togo Travel. Vampeta, na Paraíba, beleza, areia branca, aquela fartura, aquela tranquilidade. Você iria com quem?
Ó, eu vou ligar pro meu parceiro Marcelinho Paraíba, que já tá lá.
Tá.
Vou ficar tomando um gelo com ele e vou levar o Alexandre Borges.
Quem?
O ator da Globo lá. Aí ele vai passear lá.
Cuidado, Vampeta. Cuidado, hein?
É Luciano, não.
Não.
Alexandre. Este é o nosso esporte em discussão. Vou atender o ouvinte. Alô, boa tarde.
Alô, Vanderlei.
Ah, quem fala?
É Márcio aqui de São Bernardo.
Márcio?
São Bernardo.
Opa, Márcio de São Bernardo.
Ô, Vanderlei, o técnico de São Paulo já veio contestado, né? E o cara deixa o Wesley jogando? Não dá, né, Vanderlei?
Mas o Wesley não tá jogando,
Tá jogando bem. Você vê, tem um preconceito com alguns caras. Que...
Normal, mas... você tem.
Com não, Cristóvão, senhor.
Por exemplo. Alô, boa tarde.
Cristóvão. Boa tarde.
Alô, quem fala?
Boa tarde. Paulo Vanderlei.
Quem fala?
Luiz Carlos, da Aclimação.
E qual é a sua mensagem,
Luiz Carlos? Eu queria fazer uma pergunta pro senhor Wilson César.
Pode fazer.
Ele tá de brincadeira, né?
Por quê?
Porque o Flamengo tem mais time que o Palmeiras. Ele tá em outra dimensão, meu compadre.
Olha,
a opinião dele é ao contrário?
Não, ele acha
respeito profundamente.
Diferente. Agora,
o Palmeiras tem banco, Nilson.
Não, só um detalhe, eu acho que são equipes bem parecidas.
Só queria dizer uma coisa a favor do Nilson. Não é só o Nilson que pensa assim.
Não.
Tem muita gente.
Poderei, 50 pontos e 50
pontos. O Flamengo está jogando melhor que o Palmeiras.
Porque a maioria é corintiana na mídia.
Amigo, o Palmeiras conseguiu. O Palmeiras conseguiu
empate. O banco do Palmeiras.
Espera um pouquinho. Nós transmitimos o jogo que você estava junto, né? Flamengo e Palmeiras. O Palmeiras com 10 homens, o Flamengo com 10 homens, o Palmeiras conseguiu empatar. Achou um gol com o Gabriel Jesus, conseguiu empatar. Então, quer dizer, pelo que eu tô vendo de bola apresentada pelo Flamengo e pelo Palmeiras, hoje o Flamengo está melhor.
Vamos falar do São Paulo? Todo mundo já falou de São Paulo? Não. Então, Flávio Prado.
O São Paulo jogou melhor do que eu esperava ontem. Eu achei que ia tomar uma pressão. Não foi assim. Mereceu perder o jogo, mas criou oportunidades até para fazer. Porque o Atlético, ele, no primeiro tempo, principalmente, ele deu uma pressão no São Paulo. O São Paulo começou marcando o Atlético no campo dele. Aos poucos, o Atlético foi saindo. O Dennis fez 3 defesas importantes. Mas o goleiro do Atlético também teve trabalho. Mais do que eu imaginava. Esse aspecto do Marco Aurélio, acho que teve uma coisa que foi importante. Ele tirou o foco do time, né? Aquelas contestações todas, então apareceu alguém mais importante do que todos os jogadores do São Paulo. Então ele chamou a atenção. Isso faz diferença, sim. Quando você tira o foco. O Mourinho trabalha muito isso. Quando a coisa está complicada, ele chama, ele cria uma confusão. Não foi o caso do Dr. Marco, só a presença dele já
fazia muito isso.
Exato. Ele trouxe uma situação, ele criou uma situação que todo mundo ficou em cima dele e deu uma aliviada nos jogadores. Faz parte da coisa. É claro que o São Paulo tem limitações, é um time para meio de tabela, e olha lá. A presença do Marco Aurélio acho que ainda está fazendo efeito. Agora, o São Paulo tem jogos pela frente contra times melhores do que ele. A tendência é ficar ali, nessa briga de meio de tabela para baixo. Com um pouco de sorte, fica em 10º lugar, 9º lugar. Com um azar, pode até ser rebaixado. Ainda não escapou o risco.
Bruno.
Bom, o São Paulo ele é mais ou menos igual desde o início do ano, né? É um time que a defesa não é ruim e o ataque faz pouco gol. Até nos números do campeonato, a melhor defesa é do Atlético Paranaense, tomou 23. A do São Paulo tomou 26. É uma das melhores. O São Paulo, até pelo treinador que tinha antes, que é o Bauza, ele tem uma defesa forte. Mas também, ainda pelo trabalho do Bauza, uma sequência
legado.
Deixou. Mas do outro lado também deixou um legado certo. Ruim, que foi um time que sofre muito para fazer gol. E bem o estilo dele. E o Ricardo até tá tentando soltar mais os volantes, mas até agora não deu muito efeito. Se a defesa só tomou 3 gols a mais do que a melhor do campeonato, o ataque fez menos gol que o do Santa Cruz. Então, esse é um grande problema. São Paulo, desde o início do ano, tem esse desequilíbrio. É difícil fazer gol no São Paulo, não é tão difícil, mas não é uma defesa horrorosa que toma gol toda hora. Mas pro São Paulo fazer gol é um inferno. Ontem era um jogo pra 0-0. Foi um lance até meio acidental do gol do Atlético, tomou o gol e depois não tem a menor força pra reagir. Quando o São Paulo sai atrás, é raríssimo ele buscar alguma coisa. É raríssimo fazer o goleiro adversário trabalhar. E vai ser assim até o fim do ano.
Fala, André!
Vanderlei, ontem o São Paulo não fez uma partida brilhante, mas eu já senti uma evolução desde que chegou o Ricardo Gomes. Na partida diante do Figueirense, por exemplo, na parte da manhã, um sol muito forte, o São Paulo fez um primeiro tempo impecável.
Dessa vez você passou o bronzeador, né?
Mesmo assim. E depois da partida diante do Cruzeiro é um adversário muito difícil, o técnico Mano Menezes arma muito bem a equipe, e o São Paulo também fez uma boa partida na minha visão. Então, teve uma evolução com o Ricardo Gomes nessa partida diante do Atlético Paranaense, um jogo muito difícil. Resultado normal. Como o Bruno disse, pra mim, o empate seria o mais justo. Mas perder do Atlético Paranaense jogando na Arena da Baixada é um resultado completamente normal. Só que o que eu acho que acontece é isso tudo que aconteceu com o Cristóvão Borges no Corinthians pode também acontecer com o Ricardo Gomes no São Paulo, já que desde que ele chegou, ele já foi muito contestado. Então resta saber se ele vai ter tranquilidade pra trabalhar no São Paulo, já que no Botafogo, a equipe anterior dele, ele fez um bom trabalho, Vanderlei.
Fraco. Entendi. Diga, Fausto Favaro.
Bom trabalho, não.
Ano passado fez. Acho que a derrota para o Atlético Paranaense absolutamente normal, jogando na Arena da Baixada. Agora, essa sequência do São Paulo é bastante preocupante. O São Paulo vai enfrentar equipes que lutam contra o rebaixamento também, né? O Flamengo é o único aí que tá brigando pelo título. Um clube brigando pelo título e dois clubes brigando contra o rebaixamento. E o São Paulo não tá distante, não, da zona de rebaixamento. Eu acho complicadíssima a vida do São Paulo. Não acredito que o São Paulo vá cair, não. Mas é uma sequência complicada pro time do São Paulo.
Bom... claro, diga, Nilson.
Eu acho que cair não cai, mas que vai ficar lutando até as últimas rodadas para não cair, para não ficar lá no 16º, vai. São Paulo vai estar nessa faixa: 12º, 14º, 15º, 16º. O time é fraco, gente. E o Bruno falou que é mais ou menos igual. O São Paulo é desde 2009 que é mais ou menos igual. Pode ver, desde 2009 o São Paulo tem um time fraco, tecnicamente. Entendi. Então. Essa tecla você tem que bater, porque essa é a realidade do São Paulo. Não, mas essa é a realidade do São Paulo. Aquele que entende um pouquinho de futebol e vê o que acontece. Não pode, amigo, não pode o São Paulo. Você sabe o que eu falo? O torcedor do São Paulo fica muito bravo comigo. Eu xingo aqui em redes sociais. Mas também não me importa.
Eu te defendo, Nilson.
Mas não me importo com xingo, porque isso é um fato. O São Paulo é grande demais para entrar no campeonato e vamos participando. O São Paulo está vivendo o que viveu o Palmeiras um tempo atrás. Palmeiras, um tempo atrás, entrava, você já sabia que não ia ganhar nada.
Participe.
Pois é isso que estava acontecendo com o Palmeiras. Entrar para participar. Um clube com a grandeza do São Paulo, seu torcedor, não pode se contentar. Entendi. Com isso, não. Não pode. Hoje os títulos estão com Corinthians, com o Santos e Palmeiras. São Paulo está distante de... vai começar o Paulista do ano que vem. Digamos que o São Paulo, porque não vai classificar para Libertadores e vai ficar fora da Copa do Brasil também. Vai perder para o Juventude lá de novo. Vai começar o Paulista do ano que vem. Com um grupo como esse aqui, sabe o que vai acontecer? Não tem título de ganhar Paulista, não tem condição de ganhar o Campeonato Paulista, nem o Brasileiro, nem Copa do Brasil. Então, que cobre mesmo o torcedor da sua diretoria um time competitivo. Só que eu acho que com a presença do Marco Aurélio, e acho que ele vai continuar, acho que o Marco Aurélio não vai embora no que vem, não. Ele continua no São Paulo. Com a presença do Marco Aurélio Cunha, São Paulo talvez pense em montar um time para brigar por título, que é isso que o torcedor quer.
Quem, todo mundo falou de São Paulo?
Não, assisti o jogo também.
Diga, Vampeta.
O São Paulo, ele defende bem, mas tem uma hora que não aguenta só se defender, né? O ataque tem que fazer uma fumaça também, né? Esse Kelvin aí, o que ele passa de o pé por cima da bola,
meu Deus. Bem, não faz mal.
Isso, ele não consegue dar um passe pra ninguém sem passar o pé por cima da bola.
Três gols no ano. O ano inteiro.
Pode, né?
Três gols.
E aí fica só o argentino sofrendo lá na frente, que ele incomoda.
O argentino sofre.
Sozinho lá,
Chaves. E ainda assim é injustiçado.
Né? Injustiçado por Márcio Espímpolo.
É isso mesmo.
Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
Edson, de Presidente Epitácio.
Opa, Edson. Como é que você nos acompanha aí?
Pela internet.
E torce pra quem, Edson?
Eu torço pro São Paulo.
Pro São Paulo. Qual é a sua mensagem?
É duas. Uma pro Vampeta, outra pro Nilson.
Opa, pode falar.
Ô, Vamp, é verdade que você arrumou um emprego pra um sobrinho seu num resort aí? Conta essa historinha pra nós aí.
Ah, essa é uma das melhores, é verdade.
E a outra qual é?
E a outra é pro Nilson.
Hã?
Nilson, o time do São Paulo é fraco?
Vai te catar.
Obrigado.
Mandelei, não sou eu.
Nem falei nada com o convite, mas agradeço. Diga, Vampeta, essa historinha.
Mandelei, Nazaré fica a 70 quilômetros de Salvador e a 15 da ilha de Itaparica, né? E tem o banqueiro Daniel Dantas lá, ele tem uma ilha do lado de Itaparica, e uma tia minha toma conta dessa ilha.
Certo.
Né? E ela não dá emprego pra ninguém da família, não se mistura, nada, ela cuida da ilha. E tem um primo meu desempregado, falei pra minha tia, pô, um emprego pro cara aí, cara, se dá emprego pra todo mundo. Falou, não quero envolver família, que eu digo, ah, pô, tô te pedindo. Ela falou, então vou atender seu pedido, manda ele vir aqui no escritório que eu vou arrumar. Chegou no escritório, meu primo, falou, ela não vai me dar o emprego. Eu digo, ela me garantiu. Chegou lá, ó, vou te dar um emprego, porque lá o pessoal me chama de Deco.
Deco.
Deco mandou vir aqui, que a senhora falou que vai arrumar um emprego. Ela falou, vou arrumar um emprego. Você quer trabalhar? Ele falou, quero. Você sabe que o ano tem 365 dias? Ele falou, sei. Você sabe que num ano você só vai ter 15 dias de folga e você vai trabalhar 350? Ele falou, é? Você quer esse emprego? Ele falou, quero. E foi tirando a camisa dentro do escritório. Por que você tá tirando a camisa? Que eu vou começar pelos 15 dias de folga.
Ô, Vampeta, Vampeta, por que Deco?
Por causa de André, né? Meu nome é André, né? Marcos André. Deco.
André. Você não entende essas coisas. Olha, atenção. Vamos falar do. Nós não falamos do Santos.
Que era uma bela coisa assim,
tipo um bebezinho.
Essa do bebê é boa. Essa é pra dia de sexta. Que aí, Bruno, que se der confusão, a gente Santos, bota ali na segunda.
O Santos de tanta gente, quero ouvi-lo.
Foi um jogo muito legal. O jogo foi bom. Muita chuva, dois apagões, mas o jogo foi legal. E muito, concordo com o que o Dorival falou depois do jogo, o Santa Cruz surpreendeu. O Santos não jogou mal, não. Santa Cruz fez um jogo acima do esperado. Marca, o time do Santos é um time que sai tocando desde trás. E o Santa Cruz optou por marcar o Santos no campo do Santos. E isso surpreendeu. O Santos se atrapalhou. Ele teve problema para sair de trás, mas conseguiu uma bela vitória, um 3-2, um ótimo jogo. O Vitor Bueno fez um golaço, foi ali na individualidade que conseguiu ganhar, que era um jogo mais para empate, pelo, um 2-2 mesmo, um empate legal. E o Vitor Bueno, num belo gol, decidiu pro Santos. Lucas Lima é um cara que tá bem abaixo e faz tempo. Outra Será, vez hein? Jogou mal o Lucas Lima.
Será que aconteceu com esse moço?
E o nosso Fausto Favaro?
Eu vendido? Fiquei muito feliz de ver a resposta do torcedor do Santos, porque muita gente duvidava que a torcida do Santos fosse em grande número no estádio do Pacaembu depois do jogo do Flamengo, né? Que levou 29 mil torcedores.
Tem torcida.
E outra, quem agradece muito são os ambulantes que ficam ao redor do estádio do Pacaembu, com dois jogos no estádio do Pacaembu.
Mais de 60 mil.
É um grande público. Mas não, ontem não, porque ontem, na praça, ontem na praça tinha algumas barracas e certamente aquilo foi liberado. Porque senão teriam tirado de lá. Então, foi um grande jogo, Madeleine, um jogo realmente sensacional, dois apagões, choveu demais, um gramado impecável do Pacaembu, choveu demais, tivemos jogos no período da manhã, tivemos o jogo do Santos e o gramado aguentou bem a chuva, um jogo muito legal, um jogo que chamou muita atenção. Outro cara que chamou muita atenção no jogo de ontem foi o Copete. Jogou muita bola o Copete. Copete, o Vitor Bueno marcou um golaço. Enfim, um jogo que cheio de atrações, cheio de coisas no Pacaembu, mas no fim acabou tudo legal, viu, Vanderlei Nogueira?
Muito bom. Diga, André.
Vanderlei, uma bela apresentação do Santos e também do Santa Cruz, né? Um belo jogo. No primeiro tempo, o Santos venceu por 1-0, mas poderia ter vencido por muito mais. Ricardo Oliveira perdeu muitas oportunidades na primeira etapa e também no segundo tempo, que ele não costuma perder, mas fez um bom jogo, inclusive deu uma assistência pro gol do Jean Mota. Pelo lado do Santa Cruz, eu destacaria o Keno. Nossa, Keno foi um jogador muito bem, muito bom na partida. Um belo campeonato. O São Paulo quase contratou e o próprio Dorival Júnior, depois de disse que pediu esse jogador para a diretoria santista. O Keno é um belo de um destaque do Santa Cruz. Só que ele joga, praticamente sozinho.
Então, só preciso mandar um recado para o ouvinte que está nos ouvindo pela internet lá em Leeds, na Inglaterra. Vá para o meio do inferno.
Eu gostaria de mandar ele também para o inferno, que ele mandou uma mensagem para mim aqui.
O Santos, eu acho que vai brigar. Vai brigar com o Atlético Mineiro pelo terceiro lugar do campeonato. Vai disputar a Libertadores, sim. Vai ficar entre os quatro classificados. E esse time tem chance de ganhar a Copa do Brasil.
Você vai tirar a garrafa?
Não, não, estão aqui
perguntando.
Não. É ninguém. É flecha do Vinicius. Então, esse time tem chance
tá
de ganhar.
É gordo esse índio.
É gordo. Mas vai aparecer. Esse time tem chance. Pena branca.
Ô, Nilson.
Esse time tem chance de ganhar a Copa do Brasil. Perfeito. A Copa do Brasil. E vai brigar com o Atlético Mineiro pelo terceiro lugar no campeonato. Então, o Santos é muito bom, o time do Santos. O Dorival é um técnico acima dos padrões aí. Dúvida. É um técnico extraordinário. Ordinário.
Obrigado.
O polimento que ele fez na Europa ajudou bastante o professor Dorival Júnior, né? E o Santos vai estar aí brigando com o Galo pelo terceiro lugar do campeonato.
E tem chance
vai ganhar a Copa do Brasil.
Vanderlei, estão perguntando aqui pro Nilson se o Santos vai ganhar a Copa do Brasil e se tem chance de brigar pelo terceiro lugar.
Ótimo,
isso aí.
O ouvinte
entendeu.
Entendeu, sem dúvida. Olha, atenção, vem aí o nosso Carlos Aros com o nosso departamento de jornalismo, tem muita informação o tempo todo, companheiro, se Deus quiser estaremos todos juntos amanhã e hoje às 19 horas tem o Nilson promete fazer essa apresentação.
Bom Walker, Vanderlei.
Lá no lançamento do livro. O juramento hoje é 19 horas no Clube Holmes. Um grande abraço.
Não vou dançar, não.
Vou dançar Moonwalker. Não vou dançar, não.
Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil.
Eu represento,
mas não vou dançar. Jovem Pan.
A rádio.
Jovem Pan.